Como é que eu gravo Tecnocracia? Eu tenho um arquivo no Google Docs onde eu elenco alguns assuntos que me chamam a atenção e eu acho que em algum momento poderiam entrar no programa, a gente podia falar a respeito. De vez em quando eu leio algo que eu acho que se encaixa em um desses assuntos, abro o arquivo, colo lá e sigo a minha vida. Em outras vezes eu ouço de algum conhecido ou conhecida uma história ou uma informação que se encaixa naquele mesmo assunto. E daí eu vou juntando links, frases, histórias, informações, como se fosse uma caixa de recortes. Quando está maduro o suficiente o assunto, eu separo tudo num novo arquivo e vou costurando as referências todas e encontrando algumas novas. A pesquisa só para quando eu gravo, até ter um roteiro que eu acho que fica de pé. O Guedin edita, eu gravo e vai ao ar, e se você é um ou uma jornalista ou escritor ou escritora que não gosta de edição, é bem provável que você esteja errado ou errada. Eu entendo, eu já tive uma fase da minha vida que eu não gostava, só que as edições feitas por pessoas competentes e com referências melhoram o seu trabalho. No começo do ano, eu tinha feito a anotação de um possível episódio sobre o Mandic. No começo da pandemia, ele documentou como ficou 41 dias internados com Covid-19. Foi bem grave, chegou a ficar em coma. Ali, ele bateu na trave. Depois da alta, o Mandic começou a publicar um post ou outro de novo no hospital, fazendo exames, até que surgiu a palavra quimioterapia. A ideia era tentar gravar uma conversa para fazer um episódio sobre a história dele. Aqui no Tecnocracia você já percebeu o quanto eu insisto nessa coisa de guardar, ouvir, registrar. A gente não dá muito valor para as memórias, assim, no Brasil, enquanto nos Estados Unidos você tem prateleiras inteiras de livrarias contando essas histórias. A ideia era fazer esse papo, mas não deu tempo. Eu tenho a teoria de que a gente tem que homenagear as pessoas em vida. As pessoas precisam saber o quanto elas são admiradas, o quanto elas impactaram a vida dos outros, que outros tomaram ações baseadas no que elas fizeram. Ninguém escapa da morte. Uma hora vai ser eu, uma outra vai ser você. Como dizem os ingleses, é a única certeza da vida junto com os impostos. Há, porém, uma teoria que defende que ninguém morre de verdade até que seja esquecido por todo mundo. O episódio dessa quinzena do Tecnocracia vai usar essa teoria de pilastra. A gente vai lembrar o Mandic, para que seja mais difícil esquecer o que ele fez e o quão importante ele foi para o mercado de internet no Brasil. O quanto todos nós, que ganhamos dinheiro com a internet, de alguma forma devemos um pouco a ele. Daqui a 2 ou 3 décadas, quando alguém desavisado tiver a curiosidade de entender quem foi a primeira pessoa a ganhar dinheiro online nesse país, a dúvida levará à figura bem-humorada, generosa e às vezes turrona de Alexander Mandic. Se não deu para homenageá-lo em vida, a gente vai fazê-lo para que não seja esquecido depois da morte. Ainda que não tenha havido tempo para uma última, eu entrevistei e falei com o Mandic vezes o suficiente nos últimos 15 anos para conhecer bastante sobre a trajetória dele. Tecnocracia é um podcast quinzenal que, quando um dos grandes se vai, prepara uma espécie de elegia para que você entenda porque é importante a gente lembrar de quem pavimentou o caminho em que nós pisamos agora. Eu sou o Guilherme Felitti. Para começo de conversa, não era para os Mandics ficarem no Brasil. No começo do século XX, um homem chamado Dragan fugiu da antiga Iugoslávia devastada pela guerra. Tentou a Itália, mas a coisa também estava feia por lá. Surgiu a ideia da família ir para a Argentina. Lá ela conheceu uma mulher chamada Halina, nascida na Bielorrússia, que tinha feito um caminho parecido. Fugindo da guerra, sua família tentou morar no Paraguai, mas não se adaptou e mudou para a Argentina. Na Argentina, o homem passou a trabalhar como estivador no porto de Buenos Aires, mas a vida não era boa. A situação na Europa tinha melhorado um pouco, e o casal, então, que já não tinha se adaptado tão bem, resolveu voltar à Bielorrússia. Era 1939. Quando o navio passava pelo Recife, chegou a notícia. A Alemanha tinha invadido a Polônia. Estourou a Segunda Guerra Mundial. A vida de ambos teria que ser por aqui mesmo. O casal fixou moradia no Brasil em 12 de agosto de 54. Nasceu Alexander Mandic. O empreendedor Mandic só nasceria 36 anos depois. Na adolescência, o Mandic entrou num colégio técnico de eletrônica e, antes de completar 20 anos, já tinha emprego na multinacional alemã Siemens. Lá, ele cumpriu a trajetória tradicional do mundo corporativo. Foi subindo de posição, entregando projetos de sucesso, ganhando promoção para trabalhar na sede alemã, até virar executivo. No fim da década de 80, ele estava resolvendo um problema com o sistema de um dos clientes da Siemens, a montadora Volkswagen. Havia um computador gigantesco na fábrica da Volks que estava apresentando alguns defeitos de programação. Como ninguém no Brasil sabia ao certo o que fazer, a solução foi recorrer à operação alemã. Em um determinado dia, um técnico alemão usou uma conexão telefônica para entrar no computador gigante da Volkswagen e resolveu o bug. O sistema voltou a funcionar normalmente. E ali foi o momento zero do empreendedor Mandic. Abre aspas. Eu falei, nossa, que legal. Um técnico da Alemanha entra direto do computador aqui. E daí eu me entusiasmei. Falei, puxa, quero montar uma central aqui, que chamava o tal do BBS, em que os nossos engenheiros técnicos que viajam o Brasil todo pudessem, ao invés de voltar para o escritório para corrigir um problema de programação, possam fazer isso remotamente. Expus a ideia lá dentro da Siemens, sugestões para melhoramento do setor, o negócio foi para a diretoria e todo mundo aprovou. Aí meu chefe virou para mim e falou, mas a gente tem um probleminha aqui, nós não temos um computador para fazer isso, nós não temos o modem, nós não temos a linha telefônica e não temos a mesa, mas você está de parabéns e vai ganhar um bônus. Aí eu pensei, aqui jaz um projeto, porque o troço não ia se realizar. Fecha aspas, esse é o próprio Mandic explicando. Ao contrário da Siemens, o Mandic tinha todo aquele equipamento parado em casa. Se a multinacional não tinha interesse, então ele faria sozinho. Só faltava a linha telefônica. Vamos lembrar que a gente estava em 90. Jovens, linha telefônica há 30 anos era um bem, tipo carro e casa. Era tão caro e tão difícil de conseguir que você tinha que colocar na declaração de imposto de renda que tinha uma. Era a época das telecomunicações estatais. A Telebrás era responsável por levar a infraestrutura de comunicação pelo país inteiro. Uma linha custava algo perto de 4 mil dólares, e mesmo se você tivesse grana, não tinha garantia que você conseguiria. As concessionárias regionais de telecomunicações da Telebrás, como a Telesp em São Paulo e a Telerge no Rio de Janeiro, saudações, Pareto, faziam sorteios públicos das linhas. Você tinha que ter duas coisas, a grana e a sorte de ganhar o sorteio para comprar a linha. Ter duas linhas era um sinal de que os negócios da sua família iam muito bem, obrigado. O Mandic era um sujeito sortudo. Quando ele e a sua então esposa se casaram, cada um já tinha a sua linha telefônica. Abre aspas. Aí eu lembrei que quando eu casei, minha mulher veio com uma linha telefônica tipo combo. Veio a mulher e a linha junto. Eu falei, tá resolvido. Um pouco de convencimento depois, o primeiro BBS da Mandic foi ao ar. Vamos dar um passinho para trás para entender que negócio é esse de BBS. BBS é a sigla de Bulletin Board System, ou Sistema de Quadros de Aviso em Tradução Livre. Muito embora o Augusto Campos, criador do BR Linux e um sujeito que acompanhou o processo todo em loco, tenha um bom argumento, que é o BBS virou um termo por si só, tanto que muita gente usava e ainda fala sem saber exatamente quais são as palavras por trás das letrinhas. Em termos práticos, era um software em que você se conectava para enviar e-mail, ler notícia, jogar game online, baixar software e participar de fóruns e chats. É como se fosse um pai do portal de notícias, que por sua vez é uma espécie de pai bastado das redes sociais. Como você pode supor, a experiência toda era muito limitada em comparação ao que a gente tem hoje. As conexões eram lentas, as máquinas eram pouco poderosas e não havia muita coisa a se fazer que não fora dos círculos dos entusiastas. O BBS do Mandic entrou no ar e ele avisou o seu departamento, esperando que os seus colegas de trabalho se conectassem, já que o computador e a linha telefônica extra que ele tinha em casa funcionavam como um servidor onde você se conectaria para interagir com os outros. O problema é que ninguém entrou. 4 meses depois da estreia, quase nenhum colega de trabalho frequentava o BBS do Mandic. Por isso, ele abriu o seu BBS para todo mundo e aí começaram a aparecer os usuários. Abre aspas para ele de novo. Aí eu vi que tinha perdido duas coisas quando começaram a usar. Eu perdi o meu computador ficou dedicado ao negócio, já que não dava para usá-lo, e perdi a linha telefônica, porque não dá para telefonar. Daí eu falei assim, bom, vou pôr uma segunda linha telefônica, mas de duas não passa. Eu coloquei duas, eu nem sei como eu consegui essa segunda na época, se a gente fez uma vaquinha ou aluguei, não me lembro bem, mas colocou. Aquelas duas lotaram, eu coloquei mais quatro, e a coisa foi indo. Em um ano, o BBS da Mandic alcançou 400 usuários. Vamos lembrar que esses 400 é um número para ser levado em consideração antes da chegada da internet comercial no Brasil. Na história, existe um marco que é a escrita. Tudo o que aconteceu na história da humanidade antes da escrita é considerado pré-história. A escrita é o divisor que nos deu uma forma de, aqui do futuro, olhar para trás e entender melhor o que se passava lá, sem depender tanto assim da oralidade e de estudos bioquímicos. Esse período da internet que a gente está falando agora é a pré-história. A internet comercial só estreia de verdade no Brasil em 1995, quando a Embratel, que ainda era estatal e uma parte da Telebrás, ofereceu o primeiro pacote de acesso comercial, Então você que não era envolvido nessa comunidade de entusiastas podia ir lá comprar e acessar a internet da sua casa. Então 400 usuários em um ano de BBS, sendo que esse ano é 1990, é um número excelente. Quando o negócio cresceu demais, o Mandic abandonou o seu emprego na Siemens para tocar o BBS. Foi uma decisão bastante arriscada por três razões. Primeiro que o Mandic ganhava em dólar. Vamos lembrar que a gente está em 1990, primeiro ano do mandato de um sujeito chamado Fernando Collor de Mello. A política econômica era toda voltada para tentar debelar a inflação galopante gestada durante os 21 anos da ditadura militar do Brasil. Essa inflação corroía a moeda. A geração dos nossos pais sofreu imensamente com isso e a nossa geração não lembra muito bem. Os preços dos produtos no mercado acordavam valendo X e iam dormir valendo mais do que X. Aliás, tem um livro excelente que ajuda a recuperar esse tempo para quem não viveu, chamado Saga Brasileira, escrito pela Miriam Leitão. É excelente. Se você tem menos de 40 anos, é bom ler para entender o quanto a geração dos nossos pais, dos nossos avós, se fuderam com isso. Voltando. Abandonar um salário em dólar nesse cenário era temeroso. Segunda razão pela qual era arriscado esse movimento. Ninguém nunca tinha ganhado dinheiro suficiente com essa coisa de conexão digital e internet antes do Mandic. O Mandic seria um dos primeiros a tentar. O seu BBS já dava dinheiro. Muitos dos usuários pagavam uma mensalidade baixa, não para enriquecer o cara, mas para ajudar a comprar mais equipamentos que tornassem o serviço melhor. O do Mandic não era o único BBS que já operava comercialmente. Existiam também outros serviços como o Sampinha e o Canal VIP, mas ambos eram, nas palavras do próprio Mandic, abre aspas, totalmente amadores. O cara desligava a hora que ele queria, se você escreveu uma coisa ele te descadastrava, fecha aspas. Não entenda a frase como um ataque, tá? O Mandic, o Sampinha e o Canal VIP eram rivais, mas também eram amigos. O Mandic nominalmente citava situações em que ele e o fundador do Canal VIP, o Paulo César Braine, se ajudavam em horas de aperto. Ele contava uma história em que um dia ele estava de madrugada tendo sérios problemas de cadastro, tipo, um cadastro novo entrava, mas daí derrubava o antigo do banco de dados. Ele ficou um pouco desesperado e ligou para o PCB, o Paulo César Braine, que ele chamava de PCB. PCB acordou 3 horas da manhã, vestiu uma roupa e foi para a casa do Mandic para resolver esse problema de cadastro. O terceiro motivo pelo qual era perigoso esse pulo é o Mandic tinha acabado de ser pai. Seu filho mais velho tinha 1 ano. Ao abandonar a Siemens e montar a Mandic BBS, o Mandic resolveu profissionalizar para não, entre aspas, ficar como camelódromo. A gente tem que fazer alguma coisa para as empresas começarem a entrar, fecha aspas. O Mandic abriu a empresa, mandou imprimir caixas de nota fiscal e passou a ofertar o serviço. Em 22 de abril de 1990, nasceu a primeira startup de internet do Brasil. Uma história que exemplifica a cabeça do Mandic. A ideia era ser um negócio profissional. Logo, começar a emitir nota fiscal pela nota 1 parecia uma coisa meio amadora. Por isso, o Mandic jogou fora, fechada, a primeira caixa de notas fiscais, para dar a impressão aos seus primeiros clientes que já tinham centenas de outros e não passar aquela ideia de amadorismo. Um outro sujeito admirável que 2021 nos levou conta uma história parecida. Ao atender os seus primeiros pacientes, o contado Caligares colocou umas bitucas de cigarro no cinzeiro e amassou as almofadas do divã para sugerir que ele já tinha pacientes. Anos depois, ele descobriu que esse seu primeiro paciente sabia que era o primeiro paciente. Essa história está num livro excelente também, chamado Cartas a um Jovem Terapeuta, que eu recomendo muito você ler. Enfim, voltando. No primeiro ano da Mandic BBS, o negócio faturou no total $3.000, o que o Mandic ganhava em 2 meses na Siemens. O pioneirismo, porém, o colocou em uma situação confortável. Dezenas de outros BBS surgiram, e muitos deles entravam no Mandic BBS atrás de programas e conteúdos que atrairiam seus clientes. Em 95, quando a internet comercial estreou por aqui, a Mandic já tinha 10 mil clientes. Era, de longe, a maior operação da internet no Brasil. O quarto de hóspedes da sua casa, onde o BBS nasceu com uma linha telefônica, já tinha 90 linhas telefônicas. Com a chegada da internet comercial, o ritmo de novos usuários acelerou ainda mais. 3 meses depois da estreia da internet, a base de clientes do Mandic quadruplicou para 40 mil clientes. Para chegar à marca dos 10 mil, foram necessários 5 anos. Para chegar aos 40, foram necessários 3 meses. O aumento não passou incólume aos clientes. A qualidade do serviço, uma das principais preocupações do Mandic, começou a cair. Abre aspas. Daí eu falei o seguinte: ou eu tiro o máximo de dinheiro disso e em um ano eu vou fechar, porque isso aqui não vai prestar para nada, vai virar um lixão qualidade zero, ou eu acho um sócio investidor, e sabe que sócio é uma praga, principalmente sócio investidor, porque você nasceu pobre e inteligente e ele nasceu rico e burro. Aí ele fica com a sua empresa e só trabalhou uma vez na vida, o dia em que ele te deu o cheque. De resto, só vai lá para cobrar. Para você desmanchar uma sociedade, é mais difícil do que separar um casamento. Fecha aspas. Eu acho essa frase impressionantemente mandiquiana, digamos assim. Para sorte de Mandique, o sócio veio sozinho. Um dia tocou o telefone, uma voz do outro lado o chamou para conversar. Era a GP Investimentos, o braço de investimento do Banco Garantia, fundado em 1993 por três sujeitos sobre os quais você já ouviu falar: Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Nenhum outro fundo investiu tanto em internet nessa primeira fase do que a GP. Além do Mandique, a GP foi responsável por comprar uma pequena loja online de livros inspiradas na Amazon, chamada BookNet, que acabou virando o Submarino e posteriormente foi fundida com Americanas.com na B2W. Mas o Mandique não sabia nada disso. O Mandique nunca tinha ouvido falar em GP, em Garantia, em Jorge Paulo Lehmann. Mas ele precisava de um investidor. E foi com um colega da Siemens, que tinha virado seu sócio na Mandique, o Antônio Lunardelli, a reunião na sede da GP. Foi o Lunardelli quem mandou a real, abre aspas: Mandique, se você não vender para esses caras, eles vão comprar o seu concorrente e você tá ferrado, eles vão entrar no negócio. A questão era quanto dinheiro pedir. Mandique e o Lunardelli tinham ideias bem diferentes de valor. O Lunardelli sugeriu pedir 10 milhões de dólares. Deu-se o seguinte diálogo: Mandique, eu não vou pedir, isso daqui não vale 10 milhões de dólares. Lunardelli, tem que pedir muito. Mandique, legal, mas quem fala? Eu não consigo falar. O Lunardelli falou: deixa que eu falo. Só que na hora, quem falou foi o Mandique. O preço provocou um silêncio na sala. Abre aspas: puxa, isso aqui nos assusta, foi a resposta dos executivos da GP. Anos depois, o Mandique diria que mesmo que ele falasse 500 mil dólares, o susto teria sido o mesmo. Segundo a GP, o número não se justificava. E aí o Mandique deu a sua tacada. Abre aspas: olha, se vocês querem o BBS, eu vendo para vocês baratinho. Se vocês querem o BBS comigo, são os 10 milhões de reais. Sorriso para cá, sorriso para lá, a reunião terminou e o Mandique e o seu colega foram embora. No elevador bateu aquela expressão que a Luciana Gimenez chamaria de cold feet. O Mandique ficou com medo e queria voltar para baixar o valor. O Lunardelli o impediu. Passou uma semana, passaram duas semanas e nada. O Mandique pensou: bom, perdemos a venda, né? Um dia toca o telefone. Quando o Mandique atendeu, eram eles. A Mandique BBS estava vendida. Em janeiro de 96, a GP Investimentos comprou 50% da Mandique por 2 milhões de dólares e traçou um plano ousado para torná-la a maior de internet no Brasil. O investimento previa a compra de milhares de linhas telefônicas para ampliar a infraestrutura de conexão. Aí começa uma outra fase da Mandique, que é a fase do foguete. Com o aporte financeiro e as metas quase impossíveis da escola 3G, a Mandique começou a se transformar de um BBS para um provedor de internet. A questão é que um negócio é bem diferente do outro. O BBS tem uma abordagem mais fechada e o provedor trabalha no sentido contrário, de dar acesso a toda a rede. O primeiro passo era tornar o ambiente gráfico, aumentar a velocidade de acesso, permitir upload e download e começar a oferecer serviços online, como um e-mail, por exemplo. E também tinha uma questão comercial. Para atingir o grande público, é preciso estar no maior número possível de praças do Brasil. Ao contrário de rivais como a Nutecnet, que depois virou Zaz e depois virou Terra, e o UOL, o Mandique nunca gostou da ideia de ter filiais que oferecessem os seus serviços de conexão. Essa é a principal explicação, que ajuda a entender por que, ainda que crescendo como louco, a Mandique não conseguiu acompanhar a Terra e o UOL no jogo dos provedores. Um provedor precisa ter granularidade para conseguir uma base enorme de clientes que lhe deem lucro. Sem o bolso fundo do UOL, restou a Mandique improvisar. Existe uma história emblemática dessa época. Na época era comum que os provedores distribuíssem milhares de CDs que, quando você colocava no seu computador, ele configurava o sistema do usuário para aquele provedor. Em uma semana, o UOL comprou um anúncio de página inteira na Folha de São Paulo, ambos eram do mesmo grupo, Folha da Manhã. Esse anúncio encartava um CD e também ajudava a explicar como você usava aquele CD para o seu computador ser configurado para o UOL. Na semana seguinte, sem ter tanto dinheiro, o Mandique comprou a mesma página, do mesmo tamanho, e estava estampando um anúncio idêntico, sem CD, que ensinava como se conectar pelo Mandique usando o CD que o UOL tinha anunciado na semana anterior. Essa história, que foi detalhada no livro Bastidores da Internet, do jornalista e empresário Eduardo Vieira, rendeu a Mandic muitos clientes e um processo. Com essas e outras estratégias, a Mandic saiu de 10 mil clientes em 95 para 110 mil clientes em 99. O faturamento na casa dos 13 milhões de dólares por ano era ótimo, mas estava bem distante da meta dos 200 milhões de dólares pretendidos pela GP. Por isso, em 98, dois anos após entrar, a GP resolveu sair do negócio. E o Mandic ganhou a função de sair ao mercado em busca de alguém que a substituísse. Maior.com do mundo na época, a American Online, a AOL, se candidatou. A ideia era entrar no mercado brasileiro pela Mandic. A prioridade de venda era para a AOL, mas o negócio desandou. Quem acabou levando foi a argentina Impsat. A GP vendeu a sua parte e o Mandic aproveitou para vender uma parte sua também. Ao fazer isso, o fundador ficou só com 25% do negócio. Por outro lado, ele enriqueceu. Só que, olhando pelo retrovisor, ele admite que a negociação, que o tornou minoritário, ainda que tivesse cargo de presidente, foi um erro. Pela primeira vez como empreendedor, o Mandic não tinha o volante. Quer dizer, ele tinha, né? Mas era cenográfico. Quando a Impsat pretendia fazer alguma coisa com a qual ele não concordava, ele não tinha mais votos, ele não tinha mais shares para falar que não vai tomar a decisão que ele quer. A relação entre Mandic e Impsat, cada vez mais tensa, durou quase dois anos. Em 99, a Impsat exerceu uma cláusula no contrato que previa que, caso a controladora quisesse comprar os 25% restantes, Mandic era obrigado a vender. E ao fazê-lo com gosto, Mandic se livrou de uma dor de cabeça enorme e enriqueceu ainda mais. O timing foi excelente. Um ano depois do negócio, a bolha.com estourou e os valores dos negócios despencaram. A Impsat transformou o Mandic em um site chamado O Site, que nem quem trabalhou com internet na época lembra direito. Mandic saiu na alta e tinha a conta bancária cheia para aproveitar o resto da vida. Abre aspas. Aí eu falei, nunca mais eu trabalho com internet na minha vida. Dois meses depois, Mandic já tinha se juntado no Nizam Guanais e Demigetico, o pesquisador conhecido como pai da internet no Brasil, por ter realizado a primeira conexão da história do país, para criar o WIG. O então presidente da Brasil Telecom convidou Mandic para um café e lhe perguntou se ele pensava em montar outro provedor. O Mandic, de fato, pensava, mas algo diferente, algo que seguisse os passos do britânico FreeServe e não cobrasse pelo acesso. Com o apoio de infraestrutura da Brasil Telecom, um dos maiores profissionais de publicidade da história do Brasil e dois dos pais da internet no país, o WIG estreou em janeiro de 2000 com o diferencial de não cobrar o pacote de acesso, algo que se tornou padrão no mercado enquanto as conexões discadas sobreviveram. A história do WIG é interessante e tem um monte de detalhes curiosos, mas a gente vai deixar isso para um outro episódio futuro. O Mandic tinha um padrão em sempre falhar quando achava que ia se aposentar. Ao sair do WIG, dois anos depois do lançamento, lá veio o impulso de curtir o próprio dinheiro. Só que esse impulso foi logo ignorado. Ele recuperou o próprio nome da Impsat e reabriu a Mandic, focada em prover um serviço de e-mail para as empresas, o Mandic Mail. Era o sujeito que mais conhecia de e-mail corporativo no Brasil. Lembremos que era uma época anterior ao Gmail, que só chegaria dois anos depois do Mandic Mail. O Mandic resumia a decisão bem com seu estilo bonachão. Abre aspas. Não sei que ideia de jirico eu fui abrir a Mandic de novo. Mas abriu. Pela década seguinte, a Mandic ofereceu e-mail corporativo e entrou no mercado de computação em nuvem. Em 2012, o fundo Riverwood pagou 100 milhões de dólares pela empresa, o que deu mais uma oportunidade para que Mandic se aposentasse, dessa vez com o bolso ainda mais fundo, e novamente Mandic falhou. Em março de 2013, lançou o Mandic Magic, um aplicativo que cataloga senhas de milhares de redes Wi-Fi pelo mundo. O app nasceu de uma necessidade pessoal de Mandic, que não queria mais anotar senhas no Excel. Abre aspas, fiz pra mim, não fiz pro mundo. Cinco dias depois de estrear, ele era o campeão de downloads no Brasil. Eu parei em primeiro lugar no ranking de downloads. Seis dias depois era a Globo me entrevistando, eu saí em jornal, fecha aspas. O Mandic tentava parar, mas tinha algo com sucesso. O Wi-Fi Magic, que é o novo nome do aplicativo, foi o seu último projeto profissional oficial. A imagem do seu perfil no LinkedIn era um mapa mundi, mostrando centenas de redes mapeadas pelo aplicativo. Não é difícil encontrar gente para quem o Mandic confidenciasse planos para novas ideias, para novos negócios, novos projetos. Mandic só conseguiu parar com a morte. Talvez o que muita gente não entenda ainda é que o mercado de internet do Brasil foi feito de ondas. Eu já falei isso N vezes aqui no Tecnocracia. Hoje, criar uma startup é fácil. Sem programa de aceleração, centenas de profissionais e empresas de sucesso nos quais se inspirar, fundo de investimento enterrando dinheiro em qualquer ideia, empresa estabelecida gastando grana para assimilar esses negócios. O grande problema hoje talvez seja a hipercompetição e todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa na sua área. Na década de 1990, não. Não existia nada disso. Empreender nessa primeira onda era algo reservado aos malucos, gente que abandonou empregos excelentes sem qualquer garantia que aquilo ia dar certo. Além do Mandic e o seu salário de executivo em dólares na Siemens, outro exemplo é o Marcelo Lacerda, que deixou para trás uma carreira internacional na engenharia aeroespacial para montar a Nutec no Rio Grande do Sul. Mais que se esforçar para manter uma empresa rodando, quem empreendeu nessa primeira fase tinha também um outro desafio crucial, o de evangelizar. Se não aumentasse o público conectado, as chances do negócio dar certo se tornavam ainda menores. Esse é um traço que torna essa primeira geração diferente dos empreendedores e empreendedoras que a gente vê hoje. Você pode ir a qualquer evento de empreendedorismo digital, e antes da pandemia era mais fácil notar isso, e entender que todo mundo sai mais ou menos da mesma forma. Você tem uma carreira em consultoria ou banco de investimento, calça de sarja ou jeans, camisa branca ou azul clara, homem branco de barba bem feitinho, coletinho North Face sem manga. Esse é o molde do empreendedorismo no Brasil. Depois que o modelo de negócios foi provado, depois que provou-se que dava dinheiro. Antes disso, o molde... É claro que este molde está mudando. A gente tem um pouco mais de diversidade, ainda bem. Mas ele ainda está bastante longe de refletir exatamente o que é a sociedade brasileira. Antes disso, o molde era mais porra louca, digamos. E o Mandic era o principal exemplo disso. Um sujeito que marcava suas entrevistas e almoços com os jornalistas diretamente, que ajudou informalmente centenas de outros empreendedores e empreendedoras, que era uma das pedras fundamentais do setor e ainda assim não exibia aquele elan de autoimportância que se vê tanto hoje para uma galera que não conquistou um terço do que ele fez. Existe um outro traço definidor do Mandic. O mercado de internet é acostumado com gente que empreende até dar certo, ganha uma bolada e nunca mais empreende, ou vai montar empresas que fazem a mesma coisa que a primeira. Não é raro ver gente que ganhou muito dinheiro voltando ao mercado como investidor, por exemplo. E isso não é uma acusação, isso não é ruim de maneira nenhuma. Fazer uma ideia virar um negócio enorme já é difícil demais. O Mandic é o exemplo raríssimo de empreendedor que criou empresas em áreas diferentes e experimentou sucesso em quase todas. Claro que também houve os fracassos. A sua candidatura a deputado federal pelo Democratas em 2010 foi um deles. Se hoje milhões de brasileiros ganham dinheiro com a internet, é porque uma galera maluca há 30 anos acreditou, contra a desconfiança generalizada, que aquela tecnologia chamada internet um dia viraria um negócio gigantesco. O Mandic era um dos líderes desse grupo, o pioneiro entre pioneiros, o sujeito que ganhou muito dinheiro e um nome na história e ainda assim não parou de fazer, de criar, de ter ideia e de abrir negócio. Se você ganha dinheiro com a internet no Brasil hoje, você pode não saber, mas você tem uma dívida para com o Mandic. A gente só caminha nessa picada porque sujeitos como Alexander Mandic abriram caminhos à base do facão décadas atrás. Onde a gente anda hoje é minimamente pavimentado porque essa galera pastou lá atrás. A notícia da morte do Mandic desengatilhou um daqueles fenômenos bonitos de se ver. Centenas de pessoas passaram a compartilhar posts contando como tinham se encontrado com ele na recepção de um hotel, em uma palestra na faculdade, ou no aeroporto, ou como elas tinham mandado um e-mail na cara de pau e o Mandic tinha respondido como se eles já se conhecessem há anos. Gente que foi cliente da BBS ou do e-mail contando como entrou em contato com a empresa com uma dúvida ou um problema e recebeu a resposta do odono@mandic.com.br. Era o próprio respondendo. Eu almocei algumas vezes com o Mandic naquela relação entre fonte e jornalista. Nas últimas vezes, era ele quem marcava e não tinha assessores juntos. Ele falava do negócio, mas claramente se entusiasmava falando de avião, carro, outras empresas, discutindo o setor, falando da tecnologia nova que estava chegando. Esses almoços que você tem como jornalista, eu tinha como jornalista e fonte, eles não são sempre divertidos, tá? Mas com o Mandic eram. Nesse engessamento que a gente viu com a profissionalização do mercado, o Mandic era exatamente o oposto. Ele não tinha qualquer vaidade de querer parecer bonito ou arrumado para os eventos. Durante anos, ele ia a todo lugar com uma camisa meio surrada do super-homem. Deve ter feito dezenas de oficinas de media training, mas de vez em quando ele soltava umas frases ou contava umas histórias que era para arrepiar qualquer profissional de relações públicas, e a gente que era jornalista adorava. Era público nos problemas que enfrentava. Foi possível acompanhar o processo do câncer que o levou no seu próprio feed, com fotos bem-humoradas ou declarações de amor no Facebook. No mundo preocupadíssimo em se fazer, em se vestir de personagem, o Mandic não tinha qualquer preocupação em fazê-lo. O personagem era ele mesmo. Essa onda de gente que tirou minutos do próprio dia para lamentar e compartilhar suas histórias dão uma ideia do impacto que ele teve em vida. E não só em vida. Eu acho que não teria melhor jeito para terminar essa elegia ao Mandic do que ouvindo o próprio falar. Há alguns anos, eu e o Eduardo Vieira, sobre o qual eu já falei do livro dele, e um estúdio, a gente está preparando um documentário sobre a história da internet no Brasil. Em 2018, o Mandic nos recebeu no seu apartamento no Morumbi para gravar uma longa entrevista. Foi uma tarde conversando e ouvindo histórias. Algumas dessas histórias estão aqui, mas a maioria vai estar no documentário final. No fim, ele pediu licença e voltou alguns minutos depois com um livro sobre ele. Dentro daquele humor tradicional, ele autografou um livro que ele não tinha escrito. Mas tudo bem, era sobre ele. Ele pediu para guardar com cuidado, falou que era um dos poucos que sobrou e que tinha que ter o mínimo de atenção. Desde a semana passada, esse livro está guardado aqui com mais cuidado do que nunca. Eu reservei uma frase daquela tarde, talvez uma que melhor defina o que foi o Mandic.
Na verdade, eu sempre fui um meio lobo solitário, assim. Eu via os problemas e ia lá resolver, né? Como que eu gostava, como que eu gostasse que fosse, ou coisa assim, né? Mas eu tinha muito, assim, até hoje eu tenho isso daí, de sonhar. Tá? Então eu sempre dormia com um bloquinho do lado e acordava de noite e anotava. Falei, putz, isso daqui é legal. Né? Teve um tempo que eu usava um gravador. Daí eu deixei de usar o gravador, que às vezes eu não entendia o que eu falava à noite. Daí aqui. E depois eu comecei a usar bloquinho quando eu tive uma grande ideia e falei, não, essa daqui é inesquecível, eu não anotei. Ah, até hoje eu não me lembro da ideia, né? E esse negócio das ideias permanece até hoje. Até hoje eu sonho com soluções. Minha mulher chega e diz assim, quando a gente tem um problema para resolver em casa ou coisa assim, ela fala, vai dormir, volta daqui a pouco. É para voltar com a solução, né? Certo? Eu não sei, eu tenho aquele negócio de sonhar e falar, agora já sei como é que é.
Para quem se define como lobo solitário, é impressionante a quantidade de gente ao seu redor que ele mobilizou durante décadas. O Mandic vai fazer uma falta enorme. O maior legado que ele deixa é algo que ele e a sua geração nunca tiveram, que é um exemplo em quem se inspirar. E que puta exemplo o Mandic deixa. Que ele se mantenha vivo como inspiração para centenas de empreendedores e empreendedoras que tentam ganhar dinheiro com essa coisa chamada internet no Brasil. Toda startup vai ter um pouco de Mandic. A gente volta em 15 dias.